Em 1989, as condições tinham se deteriorado tanto na Alemanha Oriental quanto noutros países comunistas europeus.
Na quarta parte da reportagem especial 30 anos da queda do Muro de Berlim, falaremos sobre a situação existente e o que aconteceu naquele dia histórico.
Um fator externo decisivo para a queda do muro foi o processo de glasnost e perestroika que ocorria na União Soviética sob o comando de Mikhail Gorbachev.
Ele estimulava as mudanças nos demais países comunistas e dava a entender que não haveria intervenções militares como as ocorridas na Hungria e na Tchecoslováquia no passado.
O regime comunista começou a ruir ao longo da Europa Oriental de forma pacífica. Foram os casos, por exemplo, da Hungria e da Tchecoslováquia, com sua Revolução de Veludo, assim como da Polônia e outros países.
A exceção foi a Romênia, onde a derrubada do ditador Nicolae Ceaușescu se deu já em dezembro de 1989, em meio a muita violência. O conflito entre opositores e seguidores do regime provocou mais de 1000 mortes e Ceaușescu e sua esposa foram fuzilados após um julgamento relâmpago. Ouçamos um trecho do seu último discurso público até ser interrompido pela multidão e tentar fugir.
Manifestări populare din București, considerând aceasta ca o ce? Allo! 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 Allo!
A crise do petróleo nos anos 70 precipitou o surgimento de graves problemas econômicos na Alemanha Oriental. Sem recursos naturais, teve que direcionar à exportação seus melhores produtos alimentícios, têxteis e manufaturados. O endividamento saltou de 12 bilhões de marcos em 1970 para 123 bilhões em 1988, às vésperas da queda do muro.
Enquanto aumentavam na Alemanha Oriental as manifestações populares pedindo democracia, milhares de cidadãos aproveitaram a abertura noutros países comunistas para usar seus territórios a fim de alcançar a Alemanha Ocidental.
Na Tchecoslováquia e a Hungria em especial, jogaram a pá de cal na chamada cortina de ferro. No caso húngaro, ao cortar o alambrado que a separava da Áustria capitalista.
A situação econômica e política se tornava insustentável na Alemanha comunista. Assim, em 18 de outubro de 1989, o líder supremo Erich Honecker, de 77 anos, era substituído por Egon Krenz, de 52. Sob pressão, ele decide iniciar um processo de reformas, incluindo a liberalização das viagens.
Os acontecimentos se precipitam no dia 9 de novembro. Numa coletiva à imprensa internacional, diante de uma pergunta despretensiosa, o porta-voz do governo alemão oriental, Günter Schabowski, deixa escapar o seguinte.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR.
Nós decidimos hoje uma regulamentação que permita a todo cidadão da República Democrática Alemã viajar ao exterior através dos postos fronteiriços. Isto entrará em vigor imediatamente.
Alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. Berlin-West erfolgen.
Não era bem assim. O processo deveria ser mais organizado, mas a notícia é divulgada pela televisão da Alemanha Ocidental e milhares de cidadãos alemães orientais se colocam diante de um dos principais postos fronteiriços, exigindo sua abertura.
À meia-noite, todos os postos na linha que dividia Berlim estão abertos. As pessoas dançam sobre o muro até de manhã. Nos dias seguintes, ele é pouco a pouco derrubado a golpes de picareta.
Na parte final da reportagem especial 30 anos da queda do Muro de Berlim, falaremos sobre as consequências que este acontecimento teve para a Alemanha, a Europa e o mundo.
Reportagem Ivan Godoy. Apresentação Ivan Godoy e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos André Menezes.